partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, você aí ligado no Escola Brasil nesta sexta-feira, 29 de junho?
Hoje é o último dia útil do mês?
Sim, porque amanhã é sábado, os bancos não abrem e o dia não é considerado útil para o setor financeiro.
E no fim de semana não tem Escola Brasil. Então, se hoje para nós é o último dia do mês, isso significa que...
Que vamos lembrar os melhores momentos de junho.
Em Santo Antônio vou fazer uma promessa pra São João e pra São Pedro me ajudar.
Em junho teve noite de Santo Antônio, São João, hoje é festa de São Pedro, mas sabe qual foi a melhor coisa que aconteceu?
Lá vou eu, e o garoto tá demais, ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando, tem esporte na jogada, tem esporte na jogada!
A promoção tem esporte na jogada.
E ainda não acabou. Nós vamos encerrar o mês com mais esse prêmio pra você.
Durante o programa, você vai conhecer as últimas escolas ganhadoras na promoção em parceria com o projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte. O prêmio vai equipar as escolas com redes, bolas profissionais, jogos de xadrez e bandeiras do Brasil pra chiar durante os campeonatos.
E as três escolas que mandaram mais cartas e não foram sorteadas também vão ganhar o kit esportivo do Ministério do Esporte.
São sete novos ganhadores.
Prepare o coração, fique na torcida que o programa está cheio de emoções.
E neste mês dos namorados, vamos lembrar aí a conversa que tivemos com um especialista sobre o namoro na adolescência. Tem dica para os pais, hein? Será que adianta proibir?
Também destacamos um projeto muito interessante, onde os jovens dão aulas para os mais velhos de informática.
E o Matuto vai lembrar para você a importância do jogo de xadrez, que vai aí, ó, no kit da promoção tem esporte na jogada.
Voltamos já, fique ligado.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Olá, aqui é a Sara, VJ da MTV. Toda criança deve aproveitar a infância com o que ela tem de melhor. E mesmo nas brincadeiras, é preciso ficar muito atento. Evitar acidentes como as quedas depende de simples atitudes de prevenção. Então não deixe que seus filhos brinquem na laje. Instale redes de proteção nas janelas e nas sacadas.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. Estamos todos aqui, no meio do caminho dessa vida vinda antes de nós.
Não importa a idade, nessa vida todos nós temos algo para aprender e algo para ensinar.
Os mais jovens normalmente aprendem com as lições de vida dos mais velhos. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eles estão mostrando que também tem muito a ensinar.
É o projeto Integrando Gerações, Informática na Terceira Idade.
Os alunos do Colégio Massi ensinam o pessoal da terceira idade a usar o computador.
A nossa repórter Ana Cláudia foi conferir. Oi, Ana.
Oi, Cadu. Eu tô aqui com a professora Marisa Mendes Barbosa, que coordena esse trabalho voluntário dos alunos do Colégio Massi. Tudo bem, professora? Explica para nós como é que funciona esse projeto.
Os alunos têm que ter no mínimo 60 anos, certo? E tem um professor em sala de aula, professor de informática. Juntamente com esse professor, nós temos os monitores, que são os nossos alunos de sexto ao nono ano. Cada idoso, né, cada aluno, tem um adolescente que fica com ele como monitor. Fora isso, tem a troca de gerações, por isso que chama Integrando Gerações.
Quem também está aqui comigo é uma das alunas do curso, a dona Derli Teixeira, que tem 66 anos. Tudo bem com a senhora, dona Derli?
Tudo bem.
Conta para nós, como é que foi essa experiência de aprender a usar o computador, hein?
Eu acho que para nós foi muito importante, porque os netos vão mexendo com informática e a gente fica de lado. Eu não sabia, não sabia mexer no computador, para mim era um bicho de sete cabeças. E hoje não, hoje eu já estou sabendo mexer no computador, eu já posso conversar com eles de igual para igual, né?
E como é que é aprender com esses jovens?
É muito bom, é uma troca de carinho. Nossa, mãe, como é bom, porque é como se fossem os nossos netos que nos estivessem ensinando.
Bom, já deu para perceber aí que o pessoal está adorando, né? E um dos adolescentes monitores do projeto também está aí com você, certo, Ana?
Certo, Sandra, é o Eduardo Saletti, que tem 15 anos. Ele começou aqui como voluntário no projeto quando estava na sexta série. Hoje ele está no primeiro ano, mas continua ajudando o pessoal da terceira idade. Então, Eduardo, tudo beleza?
Tudo jóia, graças a Deus.
O que você acha dessa oportunidade de estar convivendo com os idosos?
Ah, é muito bom, porque a gente ajuda uma coisa que eles não conhecem ainda, por causa que eles não podem ficar fora do mundo que vive, certo? E aprendendo informática, eles se integram no mundo. E a gente recebe muito conhecimento deles também.
Tá certo, obrigada, hein? E voltando aqui com a professora Marisa, para quem ficou interessado, como é que faz para participar do projeto?
Pode procurar diretamente aqui a Márcia ou a mim. O telefone direto aqui da minha sala é 6067, né, de Campo Grande, 3316-3624.
Ok, obrigada, professora, e sucesso pro projeto de vocês.
Muito obrigada.
Até a próxima, pessoal.
Até mais, Ana.
Tchau, tchau. E repetindo o telefone do projeto Integrando Gerações, para você que não conseguiu anotar, pega um lápis e um papel, vamos lá? Tá pronto? Vamos anotando. É 67-3316-3624.
Você também pode fazer um trabalho voluntário assim com os idosos aí na sua cidade.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada! Tem esporte na jogada!
Prepare o coração que nós vamos anunciar a primeira escola sorteada hoje.
É a Escola de Ensino Fundamental Delta de Eldorado dos Carajás, Pará.
Aê.
A escola ganhou um kit esportivo doado pelo Ministério do Esporte, com bolas, redes, bandeiras, jogos de xadrez, uniforme para o professor. E a dona da carta é a Pamela Cristina, que ganha uma sacola com bolas variadas para levar para casa. Parabéns, Pamela!
Vamos anunciar mais uma agora?
Vambora!
A segunda sorteada de hoje é a Escola Municipal Santa Terezinha de Jacundá, também no Pará. E quem mandou a carta foi a Ivonete G. Bizarrias.
Ei, menina, esse mês tá bom demais, hein?
Já tá deixando saudades.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade doce.
Daqui a pouco tem mais ganhadores na promoção Tem Esporte na Jogada.
Você se lembrar, escreva a carta pra mim, bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim, ai que saudade sem fim.
E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir
a porta da tua casa, te der um beijo e partir.
Fui eu quem mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce.
Faz tempo que eu não lhe vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade doce.
Esse que você ouviu foi o grupo do CD O Grande Encontro, que reuniu Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Alceu Valença e Zé Ramalho, cantando Ai Que Saudade Doce. A composição é de Vital Farias.
E se você tá com saudade da namorada, do namorado, tá do jeito dessa música aí, ó.
Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar.
No dia de Santo Antônio, o Escola Brasil entrevistou uma especialista para saber o que os pais devem fazer quando percebem que os filhos já estão namorando. Vamos ouvir daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Você já viu quantos meninos deixam de estudar para trabalhar e ajudar as suas famílias?
Uhum.
É por isso que tem muito mais menina do que menino nas salas de aula.
É, mas você não pode esquecer que as meninas fazem trabalhos domésticos e muitas são exploradas sexualmente.
É verdade, eu sei. Mas os meninos estudam menos e também são explorados, ué. Tem menino em carvoaria, plantação de cana, catando lixo.
Não, eu sei disso. Só que quando as meninas crescem, acabam ganhando salários bem menores que os homens.
Tá bom, mas não é isso.
Não, peraí. Pra que discutir? A gente precisa garantir para cada criança os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Tem razão.
Vamos lá?
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Diz que criança não pode namorar. Mas qual será a idade ideal para começar um namoro?
Será que existe idade certa para isso?
Convidamos a terapeuta e sexóloga Jerusa Figueiredo para falar um pouco mais sobre o assunto.
Olá, doutora Jerusa. Nós estamos muito felizes em conversar com a senhora sobre esse assunto que preocupa os pais, a escola e o próprio adolescente.
É um prazer imenso, Sandra e Cadu, estar com vocês hoje e, sobretudo, poder falar para todos esses adolescentes do meu Brasil.
Ah, o prazer é nosso.
Doutora Jerusa, para começar, existe idade ideal para começar o namoro?
Não existe uma idade certa para o início do namoro. Agora, a partir dos 12, 13 anos, é muito natural, até mesmo antes, um pouco antes, é muito natural que os garotos e as garotas já comecem a ter um desejo de se envolver afetivamente. E isso é muito importante porque é um processo de aprendizagem. Agora, para começar a namorar, evidentemente que seria um pouco mais tarde, porque é importante que passe por esse processo de autoconhecimento, do conhecimento do outro e até mesmo da questão da própria paquera.
Então, o ideal é que haja primeiro, assim, um amadurecimento, né? Agora, doutora, tem pais que proíbem os filhos de namorar e tem outros que até incentivam, principalmente se o filho é homem, né? O que está certo, é incentivar ou proibir?
Olha, nem uma coisa nem outra, porque a proibição repressiva, você não pode sair, tá proibido de ver essa ou aquela pessoa, não pode namorar. Isso aí, ao contrário do que se pensa, apenas possibilita um maior interesse, um maior envolvimento, que vai acontecer de realmente se encontrar às escondidas. Os pais devem possibilitar os namoros, mas colocando sempre que não é uma fase de ter compromisso sério, não é uma fase de se comprometer sexualmente.
E qual é o seu conselho aí para os pais?
O que eu quero dizer para os pais nessa situação, converse com seus filhos com naturalidade.
Uhum.
Explique, oriente, sem medo de os filhos rejeitarem a amizade, sem medo dos filhos acharem que você está para trás. Não, você tem que colocar aquilo que é certo. Então, conversando, sim. Agora, proibindo, não.
Sim.
E muito menos incentivando que fiquem juntos.
Doutora Jerusa, tem escola que permite um namoro social na hora do recreio. A senhora acha correto a escola dar um pouco de liberdade para o aluno ou não?
Olha, eu acho que a escola não é um local apropriado para o namoro. Agora, tudo depende da situação. A gente não pode também colocar como algo que está totalmente proibido, que é totalmente errado.
Sei.
Por outro lado, quando a escola permite, ela vai ter que impor um limite no tipo de namoro.
E quando o assunto é sexo, prevenção, camisinha, gravidez e até casamento, a senhora acha que esses assuntos são tarefa dos pais ou também da escola?
Hoje em dia os pais ainda não estão preparados, a maior parte deles, para ter esse tipo de conversa com os filhos. Ou porque eles se sentem muito inibidos e ficam muito, com muita vergonha de falar do assunto sexo, ou então porque eles não sabem muito bem o que dizer. Então, na realidade, deve existir, por parte da escola, é uma educação para os filhos que hoje, por incrível que pareça, está ajudando os pais. Porque muitos filhos chegam em casa, comentam com os pais e até os pais passam a aprender com os próprios filhos.
Bem, para terminar nossa conversa, vamos falar sobre desilusão. Se o garoto ou a garota leva um fora ou não é correspondido, o que fazer quando ele está sofrendo por amor?
O que deve ser a tônica numa orientação dessa é mostrar que eles estão começando a ver, estão aprendendo a namorar, estão inclusive aprendendo a sentir. Porque na realidade, apesar de todo o amor e todo o sentimento de perda que a pessoa está tendo, mas está tendo dentro de uma fase da sua vida, que essa pessoa ainda está em desenvolvimento.
Muito bem, doutora Jerusa, muito obrigado pela sua participação, viu?
Eu é que agradeço, me sinto profundamente feliz quando eu tenho a oportunidade de estar com todos vocês.
Que bom.
Muito obrigada.
Muito obrigada mesmo. Nós conversamos com a Jerusa Figueiredo, terapeuta e sexóloga, sobre namoro na adolescência.
Então é isso, ó, brincar, estudar, paquerar, namorar e casar, cada coisa no seu devido tempo.
Não dá é para segurar o pessoal que tá ansioso para saber o nome das outras escolas sorteadas na promoção Tem Esporte na Jogada.
Tá todo mundo com o ouvido coladinho aí no Escola Brasil?
Atenção! A terceira escola sorteada do dia é a Escola de Educação Básica Professor José Rodrigues Lopes de Garopaba, Santa Catarina. A carta é da aluna Thalita de Almeida.
E a quarta sorteada... Escola Municipal de Primeiro Grau, Bom Jardim, Comodoro, do Mato Grosso. Quem mandou a carta foi a Marilda Moreira Araújo Ramos. Um beijo, Marilda. Continue escrevendo para o Escola Brasil, viu?
Quem vem vindo aí, ó, é o querido Matuto, falando do jogo de xadrez, um dos itens do kit esportivo que as escolas vão ganhar.
Que tal saber um pouco mais sobre esse jogo, hein?
Deixa eu ver aqui, agora meu cavalo vai pra cá. Ô helicóptero, você tá ficando doido, é? Como é que você mexe essa torre desse jeito? Você não pode não, você tá doido, é? Não tem nada de checkmate não. Ó, a torre só anda pros lados e não pra frente. Ô sujeitinho difícil.
Não, pera aí.
Você tá doido,
pera aí,
tá doido, né?
Ô Matuto, eu tô vendo daqui, viu? Eu tava assistindo. Curiando, igual o povo diz, né?
Ah.
Eu tava aqui curiando o jogo, você tá passando o helicóptero pra trás.
Que coisa feia, hein, Matuto? A torre do jogo de xadrez pode andar pra frente, sim, e você perdeu o jogo.
Ó, o Jeguinho pousado, viu?
Mas
ficou pousado, viu, Jeguinho?
Ficou feliz, ó. Mas pode admitir, o helicóptero foi mais esperto que você, ué.
Gador, que camarada, hein? Pior que você tem razão, meu Gador.
Não é?
Só foi de eu dar um descuidozinho. E ele, ó, foi lá e pimba!
É, jogo de xadrez é assim mesmo. Se você perder a concentração um pouquinho, ó, acabou.
É, tem que ter concentração e raciocínio rápido. Se distrair, ficar confuso, perde o jogo mesmo.
Ô Cador, e por falar em confuso, isso tem a ver com a origem do jogo de xadrez, sabia?
Ué, o que tem a ver?
Ó, Tem gente que diz que o xadrez é coisa dos sábios chineses, viu? Na época do tal do Confúcio, que era o grande sábio da época, entendi, né? Mas é uma confusão, viu, menino? Outros dizem que é coisa do famoso rei Salomão, que viveu muito antigamente em Israel.
Uhum.
E tem também o pessoal que defende aquele negocinho que veio do Egito.
Pois é, certo mesmo é que o xadrez tem mais ou menos isso, uns 3 mil anos, né?
É isso mesmo, Gador. Olha, eu tô sabendo que o documento mais antigo que fala sobre o xadrez parece que é uma pintura descoberta no Egito, viu?
Isso.
Nessa pintura tinha duas pessoas jogando xadrez, ó.
Já sabiam quanto é bom exercitar aí a mente jogando xadrez.
Já naquela época, né, Sandrinha? E hoje em dia, Sandrinha, e eu descobri também que tem um monte de escolas por aí, né, que estão usando o xadrez pra exercitar a cabecinha da meninada, ó.
O que é uma ótima iniciativa, viu? O xadrez é um esporte que ajuda muito o estudante, ou quem joga, né, a desenvolver a capacidade de cálculo, a concentração, a responsabilidade e principalmente a tomar decisões para não perder e ficar inventando regras.
É um baita exercício para a mente,
sim,
né, Cador?
Sim, senhor.
E sem contar que combate também uma coisa que atrapalha muita criança a aprender, a distração.
Exatamente.
Quando a criança não consegue se concentrar, o professor está falando e ela com a cabeça lá longe, está fazendo uma prova e não consegue nem saber direito o que está respondendo.
O xadrez é um excelente treinamento aí de concentração. Concentração mesmo.
E essa semana vai ter mais escolas por aí que vão experimentar o poder do xadrez, porque...
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada.
Você que escreveu, fica ligado. Cais que estão indo 10 jogos de xadrez nos kits das escolas que ganharem.
Isso.
E eu quero assim, né, um revanche com você, viu, Helicóptero? E nós vamos começar aí agora, viu, filho? Vai debochando teu, viu? Eu vou te vencer com um cavalo, viu? Passa o tabuleiro aí, Cador, pra mim aqui.
Toma, vou levar aqui.
Vamos embora, Helicóptero. O desafio vai ser lá na Fazenda Batia. Tchau pra você, gente.
Tchau, Matuto Xadrez.
Não saia daí, depois do intervalo vamos ler as cartas dos sorteados de hoje.
E também vamos conhecer as 13 escolas que ganharam o kit da promoção Tem Esporte na Jogada pelo número de cartas que conseguiram mandar.
Você que participou dessa mobilização pode ser a sua escola, hein? Já pensou? Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância. Um projeto ANDI e UNICEF.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Eu estou aqui com a carta da Pamela Cristina, da Escola Delta de Eldorado dos Carajás. Uma das sorteadas de hoje na promoção Tem Esporte na Jogada. Uma carta pequenininha, dá pra ver que o envelope foi feito pelos próprios alunos. Legal, viu?
Muito legal.
E a Pamela diz aqui, ó, que gostaria que a educação física fosse com aulas de natação.
Bom, essa aqui é da Ivonete Bizarrias, da Escola Santa Terezinha de Jacundá, no Pará, que também foi sorteada hoje, né? A Ivonete gostaria que os alunos tivessem uniformes apropriados para os exercícios físicos.
A Thalita de Almeida, da Escola Professor José Rodrigues Lopes, de Garopaba, Santa Catarina, gostaria de um espaço melhor e também de materiais novos, como redes, bolas, e queria mais atividades, não só vôlei e futebol.
E a última cartinha aqui é da Marilda Moreira Araújo Ramos, também sorteada hoje, ela indica a escola de primeiro grau Bom Jardim de Comodoro, Mato Grosso, para ganhar o prêmio. Nós já lemos a carta dela aqui no programa, né? Ela responde a pergunta em nome dos alunos da escola. Diz que eles gostariam de jogar mais. A bola às vezes fura e eles ficam sem jogar. Então valeu, Marilda!
Lá vou eu! Tem esporte na jogada! Tem esporte na jogada!
E agora o nome das escolas que mandaram mais cartas para participar da promoção.
Pois é, as 6 escolas que mais mandaram cartas já foram sorteadas. Foram a Escola Municipal Januária Vaz da Costa, que mandou 5.362 cartas.
A Escola de Ensino Fundamental e Médio Vicente Correia, com 4.661 cartas. As duas escolas são de São Geraldo do Araguaia, no Pará.
A Escola de Ensino Fundamental Liberdade, que mandou 3.630.
Eusébio de Queiroz, com 3.205 cartas.
A Escola Sebastião Souza Bueno, com 2.129 cartas.
E a Escola de Ensino Fundamental Delta, com 1.778 cartas.
Mas é, como todas essas já ganharam o prêmio por sorteio, o prêmio pelo maior número passa para as seguintes, que ganham agora um kit esportivo com 50 bolas, 10 de futebol de campo, 10 de futsal, 10 de basquete, 10 de vôlei, 10 de handball.
O kit vai com as redes desses esportes aí, uniforme para o professor de educação física, 3 bandeiras oficiais do Brasil e 10 jogos de xadrez.
A escola seguinte, que enviou 1.190 cartas e ganha tudo isso que nós anunciamos, é o Centro de Ensino Frei Gil, Distrito no Maranhão.
Parabéns, parabéns.
A próxima seria a Escola Boa Ventura, de Jacundá, no Pará, com 805 cartas, mas já foi sorteada, portanto já ganhou o kit. Passamos para a seguinte, Escola Municipal de Ensino Fundamental Aurélio Buarque, de Holanda, de Espigão do Oeste, em Rondônia, com 689 cartas.
Parabéns, parabéns.
Em seguida, viria a Escola Municipal Santa Terezinha de Jacundá, no Pará, que já foi sorteada. Escola Professor José Rodrigues Lopes de Garopaba, Santa Catarina, também já sorteada. Escola de Primeiro Grau Bom Jardim, com 325 cartas, também já foi sorteada. Então a terceira ganhadora por número de cartas passa a ser a Escola Estadual de Educação Básica André Antônio Maggi, de Novo Mundo, Mato Grosso.
Aê!
Parabéns! Quer melhor forma de terminar o programa, a semana e o mês?
Parabéns a todo mundo que se mobilizou para ganhar os equipamentos esportivos para suas escolas.
É isso aí, todos juntos podemos mais.
Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
E o que será que tem no programa de segunda?
Muita coisa boa! Uma delas é o que nós vamos falar sobre a formação de professores indígenas.
Não perca, até lá!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.